Agora, 9 horas e 37 minutos, estão aparecendo cada vez mais nos tribunais processos trabalhistas em função da síndrome do pânico. A síndrome do pânico pode se desenvolver em função do ambiente de trabalho? Como estabelecer a relação entre um e outro? É o que nós vamos saber agora com a advogada Adriana Belintani, especialista em saúde mental e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, para começar, o que é a síndrome do pânico, né? Quais os sintomas para a gente entender essa síndrome?
Bom, a síndrome do pânico, ela é caracterizada por uma ansiedade exagerada. A pessoa tem sudorese, ela passa mal, ela não consegue estar no equilíbrio mental perfeito. Então, sempre quando algo está incomodando, esse é um sintoma.
E essa síndrome pode se desencadear em função da atividade laboral?
Sim. Infelizmente, algumas atividades fazem com que a síndrome seja desencadeada. Quer por trabalho excessivo, metas inatingíveis, falta de descanso, infelizmente pode acontecer.
Você disse que metas inalcançáveis, mas as metas são importantes na atividade laboral.
Sim, com certeza. Todo mundo tem um objetivo. Na vida a gente sempre tem um objetivo a alcançar, isso nos move. O que não se pode ter no trabalho é uma meta que a pessoa às vezes não consiga cumprir. Seja por causa do prazo, seja por causa da atividade, seja até por falta mesmo de capacidade técnica. Todos nós temos limites. Então, se essa meta faz com que essa pessoa não consiga alcançar essa meta, e isso se torna recorrente, não é uma meta de um dia, às vezes pode acontecer, a pessoa está ali assoberbada do trabalho e não consegue. Não, são coisas reiteradas, algo que faz com que a pessoa sofra. Aí sim, pode desencadear uma síndrome do pânico.
E os casos de processos trabalhistas em função da síndrome do pânico estão aumentando?
Sim, todas as doenças, infelizmente, ocasionadas pela saúde mental estão aumentando. Síndrome do pânico, ansiedade, burnout, todas essas doenças que têm relação, pode não ter relação com o trabalho, mas as que têm relação com o trabalho são levadas até a justiça. Infelizmente, os casos estão aumentando.
E nessas ações, os trabalhadores pedem o que exatamente?
Eles pedem indenização, porque o empregador, né, a empresa, tem que manter um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho sadio, não só fisicamente, mas mentalmente também. Então, quando a pessoa entra na justiça, ela pede indenização por ter se adoecido na empresa. Indenização por danos morais, danos materiais se gastou com psiquiatra, psicólogo, remédios, pensão mensal, às vezes reduziu a capacidade dela do trabalho para aquela atividade, tem uma pensão mensal, dano existencial, aquela doença fez com que ela deixasse de fazer, de ter um objetivo de vida, foi abolido. Então, isso são os pedidos comuns na justiça.
Mas neste momento em que o trabalhador entra na justiça, ele já não está mais naquele ambiente de trabalho?
Olha, isso varia de caso a caso. Ele pode estar no ambiente de trabalho e, cansado daquele ambiente, ele procura um especialista e, em conjunto, que não são todos os casos, eles decidem entrar na justiça. Ok, pode estar trabalhando. Pode ter saído, não quis mais, o ambiente de trabalho estava muito hostil, muito inseguro para ele, ele saiu, ele pode procurar. Então, varia, depende do caso.
Agora, como estabelecer de forma segura a relação entre a síndrome do pânico e o ambiente de trabalho?
Olha, tudo que a gente faz na saúde, se tem comprometimento na saúde, tanto física como mental, a gente procura um especialista. E, no caso, quem sofre mentalmente tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. É necessário, assim como a gente procura um ortopedista por quebrar o braço, precisa de procurar um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo. Ali ele conta, ele relata tudo o que acontece. Ele vai relatar, se for recorrência do trabalho, que ele está chegando muito tarde, acordando muito cedo para ir trabalhar, entrando cedo com metas que ele não consegue alcançar, ele vai relatar o que ele está passando. Uma liderança tóxica, vai relatando. E o profissional vai diagnosticar a doença dele e vai fazer uma relação com o trabalho. Mas isso não quer dizer que chegou na justiça, já vai estar relacionado. Quando ele entrar na justiça, ele vai levar toda essa documentação e provas testemunhais de que há relação. Vai ser uma perícia médica e aí sim vai se fazer toda uma prova nesse sentido.
Essa síndrome do pânico pode ter sido acarretada não só pelo ambiente de trabalho, mas também por algum problema particular, familiar da pessoa?
Pode ter sido acarretada por algum problema familiar. Ok. Pode estar em tratamento estável. Vai para a empresa. A empresa não oferece condições de trabalho sadia, pode agravar a doença. Se ela tem e ela chega até a empresa e o ambiente é sadio, tranquilo, ela está controlada, ela está medicada, a empresa sabe que ela está com síndrome. É importante contar, é importante que a empresa acolha. Então, é possível, sim, ser desencadeado por outros motivos e não ocupacionais, mas o trabalho ser como um agente agravador ou então de proteção. Depende da atitude da empresa com relação à gerência, ao gerenciamento da empresa.
E geralmente, quando os trabalhadores procuram a justiça, eles já estiveram expostos a esse ambiente insalubre por quanto tempo, em média?
É difícil precisar, porque você entra e aí você aguenta por alguns meses aquele ambiente e tal, mas olha só, o que nós temos que entender? O ser, ele é um todo, ele não consegue, tipo, eu tô com um problema em casa, ok, controlado, chega até o trabalho, tem um ambiente inadequado para minha saúde mental. Eu não deixo a Adriana de casa e vou para o trabalho, eu levo a Adriana junto. Todo meu ser biopsicossocial. Então, quando eu chego na empresa e ela está dessa forma, e aí pode ser meses, pode ser um mês, pode ser anos, depende. Cada corpo reage de uma forma. Aí que está, cada corpo reage de uma forma.
Mas o valor da indenização vai também depender desse tempo de exposição. Seria certo isso?
Vai depender do agravamento e das coisas que fizeram. Vamos supor, dano moral. O que a pessoa sofreu? Ah, eu tinha uma liderança tóxica, ele não tinha descanso do trabalho. Isso tudo vai influenciar. O tempo em si, não. O que importa é a doença que foi comprometido e o que foi feito. Há coisas que são mais simples, né? Mas há casos de assédio mais forte, pode ser um assédio sexual, não sabemos que causou essa síndrome do pânico. Então, tudo é analisado pelo juiz para poder dar a indenização.
E como os tribunais estão decidindo?
Depende do caso concreto, aí ele dá a indenização. Então, é sempre assim, provou, a indenização é concedida. Então, depende do caso.
Bom, então as provas são a perícia médica e também testemunhas.
Perícia médica judicial para se avaliar o comprometimento e se é realmente a pessoa está com aquela síndrome. Ela vai levar a documentação para o processo, vai levar o prontuário do seu psiquiatra, os remédios que ela toma. Ok, eu estou... assim, por causa do meu trabalho, que eu trabalho demais, aí junto os comprovantes, os cartões de ponto, aí a prova é documental. Mas pode haver as metas que não são muito bem esclarecidas, que não estão escritas, que precisa se provar por testemunha. Um ambiente em que o chefe grita e que não tem registro, testemunha também. Então, aí sim, alia a documental com a testemunhal.
Mas se, por exemplo, o trabalhador gravar um desses momentos em que ele está sendo advertido por gritos, essa gravação também serve como prova?
Se ele gravar entre ele e uma pessoa, ela serve como prova, sim, certo? O que não pode é terceiros falando dele. Se ele for interlocutor, ele pode, sim. Pode levar a prova para o processo.
Uhum. Bom, então os tribunais já têm decisões, né, favoráveis aos trabalhadores, sim, de acordo com, claro, com as provas, né, que são apresentadas. Esses processos são demorados?
Olha, antigamente os processos demoravam mais. Hoje eles estão demorando em média de 3 a 4 anos, o que é um tempo razoável, considerável.
Uhum. Na reforma trabalhista, algum item, alguma cláusula nova que tem relação com estas ações?
Olha, a cláusula trabalhista trouxe a indenização por isso. Me fugiu a palavra agora.
Saúde mental?
Não, na saúde mental, não. Na verdade, assim, quando ela tem um projeto de vida, o dano existencial, quando ela tem um projeto de vida, a reforma trabalhista trouxe esse dano existencial. Eu tenho um projeto que não foi concretizado, ou que não vai nunca ser concretizado, porque a minha doença, por causa do trabalho, impede. A reforma trouxe o dano existencial.
Não havia antes, então?
Antes de 2017, não. O dano existencial, não.
Nós temos perguntas de ouvintes aqui. O nosso ouvinte, Saulo Rodrigues, pergunta o seguinte: se a empresa dispensar o funcionário ao saber que ele está doente, já que é importante que ele comunique, né, se ele está com a síndrome do pânico.
Sim.
O que acontece?
Olha, existe o caminho da primeiro, a doença é em relação ao trabalho. Ele entra na justiça, né? Entra na justiça, procura um especialista, entra na justiça para comprovar a doença em relação ao trabalho. E ele tem uma estabilidade de 12 meses após essa demissão. E esses 12 meses, porque é considerado acidente de trabalho, então o especialista vai pedir a reintegração, que ele volte para a empresa em condições adequadas, não no mesmo lugar que adoeceu. Então, se ele for demitido doente, seja pela saúde mental, seja por qualquer outra doença ou acidente relacionada à empresa, esse é o caminho.
Eu só preciso que você repita, eu não entendi direitinho. São 12 meses de estabilidade após a entrada com o processo, é isso?
Não, 12 meses de estabilidade após a demissão. Porque assim, o INSS, quando você se afasta por benefício previdenciário relacionado ao trabalho, quando tem a alta, ele te dá 12 meses de estabilidade. Então, se ele volta para a empresa após a cessação do benefício previdenciário decorrente do trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade no emprego. Ele não pode ser mandado embora.
Ah, tá.
Quando ele é mandado embora doente, mas não tem nada a ver com... Não houve um afastamento previdenciário, mas provado que é relacionado com o trabalho, ele tem 12 meses a partir da demissão dele. Provado tudo, aquilo tudo que eu já comentei.
Ah, tá. Então, a resposta para o nosso ouvinte: se a empresa dispensar o funcionário ao saber que ele está doente.
Dispensa discriminatória, inclusive.
Aí, esse paciente, esse trabalhador, tem que procurar os direitos na justiça, se isso acontecer.
Se ele quiser ter o ressarcimento com tudo que aconteceu, se ele, né, entender que ele quer voltar ou ele quer uma indenização pela dispensa discriminatória também, ele procura um profissional especialista.
Tá certo. Bom, então o caminho para as empresas, o que as empresas devem fazer para evitar essa judicialização da síndrome do pânico e de outras doenças relacionadas à saúde mental é o acolhimento.
Acolhimento, cuidado. Perceber se está tendo muita falta, né, muito absenteísmo, que é o nome, muita falta com relação a doenças. A pessoa, às vezes ela acorda, não tem nem CID com relação ao transtorno, mas ela acordou, foi ao médico hoje. Aí depois de 2 semanas, de novo. Então, observar o trabalhador, acolher, ter medidas de saúde, porque é lei. Você concedeu ao funcionário um ambiente sadio, é lei, não é uma dádiva, é uma obrigação.
Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Bom dia.
Nós conversamos com a advogada Adriana Belintani, ela é especialista em saúde mental e nos falou sobre a judicialização de casos de síndrome de pânico, do pânico, né? Trabalhadores que sofrem da síndrome do pânico desencadeada ou em função do ambiente de trabalho estão buscando reparação na justiça.